UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Fui fazer meu samba na mesa de um budiguim. Depois de umas e outras, o samba ficou assim, estrambonático, palipopético, cibalenídico.
Gosto de sentir a minha língua roçar a língua de Luiz de Camões. Gosto de ser e de estar, e quero me dedicar a criar confusões de prosódias e uma profusão de paródias que encurtem dores e furtem cores como camaleões.
Sou magnífico, emboladístico, pois sou metódico no radiodístico, deixo patético o radiofone.
Diz Aribu, Arioplano e motocicleta, diz que adora feijoada completa, errada demais. Vi uma letra O bordada em sua blusa, eu disse agora, eu perguntei seu nome, ela me disse Aurora, sou filha do Arimê.
Na história, os compositores brasileiros se tornaram criativos no uso da língua portuguesa em suas composições. Esse fato motivou o artigo Tributo à Língua Portuguesa, veiculado na última edição do Boletim UFMG. Quem escreveu o artigo foi o professor das faculdades Forquim e JK no Distrito Federal, Marcos Fabrício Lopes da Silva, que é jornalista, poeta e doutor em estudos literários pela Faculdade de Letras da UFMG. O nosso produtor Rafael Andrade conversou com ele essa tarde e você ouve agora essa entrevista.
Professor Marcos Fabrício, os compositores brasileiros têm muito conhecimento e domínio da língua portuguesa?
Sim, são conhecedores profundos da língua portuguesa e críticos do seu funcionamento, quer seja justamente para demonstrar a formalidade, ou seja, os princípios, digamos assim, normativos do código da nossa linguagem, quer seja também para expandir o nosso entendimento linguístico a partir da contemplação das variedades e dos pressupostos informais da nossa língua.
Professor, já que você tocou um pouco nesse assunto, queria te perguntar até onde vai a licença poética do compositor, né? Porque a gente vê compositores escrevendo algo que fogem à norma culta. Até onde vai essa licença poética?
Olha, na verdade, é muito complicado dimensionar, né, ou colocar um limite na expressão artística. Eu sou daqueles críticos que acreditam que a arte precisa ser, sobretudo, espontânea, precisa ser, sobretudo, expansiva, e a arte está aí para propor uma série de vertentes culturais para que o nosso público justamente possa se aproveitar delas no sentido de tornar a compreensão do mundo mais larga, né, uma compreensão do mundo mais aberta. Então, eu acredito que a liberdade poética em si, ela pode tudo. Evidente que a cultura vai ser o filtro, né? Existe, evidentemente, aí determinações de ordem ético, né? De ordem ética, melhor dizendo, que vai fazer com que o receptor, ou melhor dizendo, o respeitável público, né, possa dimensionar os impactos da arte e poder dar um melhor encaminhamento para essas soluções, algumas criativas, outras nem tanto, é verdade, mas eu acredito muito que o juízo de valor já é uma outra etapa, é uma etapa de crítica. A crítica, ela vem depois da criação, né? A criação artística, por excelência, ela tem como máxima maior a liberdade, né? Aí o componente crítico entraria, sim, para poder justamente verificar o nível, né, de manifestação dessa liberdade, até que ponto, evidentemente, existem certos atropelos e abusos na condução dessa liberdade, e até que ponto também, principalmente, reconhecer os méritos que a arte tem no sentido de expandir o nosso entendimento de mundo. Nesse caso, existe uma capacidade subversiva na arte, que é extremamente saudável e que a sociedade precisa ultrapassar certos limites conservadores para justamente compreender e abraçar esse imaginário rico que a arte, com seus valores estéticos e políticos, oferece.
Professor, eu queria saber qual foi o seu critério que você escolheu as músicas para ilustrar o seu artigo que você escreveu nesse boletim UFMG, o artigo, né, que se chama Tributo à Língua Portuguesa. Quais foram os critérios que você usou para ilustrar esse artigo?
Muito bem colocada a pergunta. No momento de construção do artigo, a minha ideia foi justamente fazer um levantamento, né, dentro do que se foi produzido em matéria de música popular brasileira, no tocante à contemplação de dados, informações, contextos, né, que cercam, né, a língua portuguesa. Nesse sentido, foi muito interessante, porque no primeiro momento eu tive a preocupação de verificar quais músicas podem ter refletido ou retratado alguma questão de natureza gramatical. Então a gramática me chamou a atenção no primeiro momento. Por quê? Porque em torno da gramática tem toda a crença de que se tivermos um conhecimento gramatical embasado, logo o usuário da língua portuguesa tem grande sucesso de acerto comunicativo, tem grande sucesso de poder estar contemplando com correção a riqueza formal que a língua oferece. Evidente que a gente sabe que na composição da relação do sujeito com a linguagem, a gramática é um dos princípios, né? Ela acaba respondendo por essa questão, digamos assim, mais formal, mais legal, né, da sistematização da linguagem. Mas existem circuitos que não são sistematizados pela linguagem, né, que normalmente são colocados pelos sociolinguistas como variações linguísticas, né, que considera a norma padrão também como variedade. Então, se a gente for abrir o espectro, ou seja, o entendimento maior da matéria, nós temos variações linguísticas, que foi um outro ponto que eu quis contemplar. Além da questão formal, a questão também informal. Então, os registros gramaticais foi um primeiro momento. O segundo momento, a discussão da variedade linguística e um assunto super atual, que é a autonomia da língua brasileira.
Por que que os estrangeirismos como Baby e I Love You ficaram de fora, né? Que a gente nota muito também na música brasileira.
Você tem razão. Na verdade, a gente vive um impasse muito grande quando vai fazer uma pesquisa. Aliás, há uma frase muito sábia, né, nesse sentido, que vai dizer que toda escolha é uma renúncia, né? Então é evidente que a gente tem uma preocupação de contemplar a maior situação possível, né? O maior conjunto possível de circunstâncias que levam, né, justamente o entendimento da nossa língua. O estrangeirismo, é verdade, reconheço, ficou de fora, é um achado e tanto para a gente poder explorar essa matéria. De qualquer maneira, outros itens eu achei maravilhoso ter conseguido identificar no artigo, que não se propõe ser uma única reflexão, é um ponto de partida, não é verdade? Uhum. Então, um ponto que me chamou a atenção é porque, por exemplo, compositores da estirpe de Noel Rosa e Ismael Silva fizeram uma música exemplar chamada Não Tem Tradição, em 1932, que aquece o atual debate, né? Esse debate contemporâneo sobre a autonomia e o valor social do português brasileiro. Então, essa discussão sobre a língua brasileira, que já deixou muito tempo de ser necessariamente a língua portuguesa falada pela matriz, pensando a matriz Portugal, quer dizer, nós temos uma outra composição linguística muito diferente da falada de Portugal, o que nos coloca numa situação de autonomia linguística capaz de falar que nós falamos brasileiro. Esta bandeira que hoje é encampada por linguistas como Marcos Banho, por exemplo, a gente já tinha essa discussão aquecida e problematizada por Noel Rosa e Ismael Silva na canção Não Tem Tradução. Eu acho isso uma situação fantástica dentro da música popular brasileira, e não só no sentido de antecipar um assunto que está no calor do momento, que está no auge da agenda linguística nacional, mas principalmente por mostrar também o poder de criatividade reflexiva que o cancioneiro popular brasileiro possui.
E sobre esse método de ensino que pega textos poéticos e trabalha a análise gramatical em cima desses textos poéticos, o que o senhor acha desse estilo?
Eu acredito que seja um recurso, né? Esse recurso ele já teve, inclusive, um apelo, digamos assim, maior, é verdade, né? Porque buscava-se, evidentemente, aí que a ideia da gramática aplicada ao texto, né, foi uma tentativa, aliás, acredito, tem a sua validade, sim, de poder humanizar, digamos, né, o conhecimento das regras gramaticais, aquela ideia de se evitar a lei morta, né, ou seja, a compreensão normativa da gramática sem visualizar a sua aplicabilidade. E a aplicabilidade da gramática, ela se dá mesmo na natureza textual, é no texto que a gente consegue identificar, né, as funções gramaticais, enfim, a gente consegue fazer o levantamento gramatical. Acho que a grande questão que se fala é que esse item ou essa estratégia pedagógica, ela não é suficiente, ela precisa vir também acompanhada de outros movimentos de interpretação que possam também reconhecer a fortaleza criativa que o texto tem, né? A natureza também de contexto que o texto oferece e a natureza também de princípios criativos de conteúdo que aquela unidade linguística oferece. Então, é muito importante, sem dúvida nenhuma, a gente poder ter uma noção, né, da norma, né? Eu digo que, na verdade, o ensino da língua portuguesa precisa abrir o cardápio mais variável possível de opções. Ou seja, nós que somos estudantes de língua portuguesa, aliás, e usuários, todos nós temos o direito de ter o cardápio mais diversificado possível sobre o aprendizado da nossa língua. Por isso, a questão da norma culta é importantíssima. Mas ela não deve ser o único elemento a ser contemplado nas abordagens de ensino e aprendizado da língua.
Uhum. Para finalizar, queria te perguntar se a letra de música pode ser considerada poesia.
Certo. Aliás, é uma discussão que cerca muito aquela ideia, né, de que a letra de música e a poesia apresentam especificidades, né? Parte-se do princípio que a letra de música, ela tem o componente poético, é bem verdade, por isso a gente pode dizer que nesse sentido a letra de música, ela é poesia, mas ela não é só poesia, ela também tem os componentes que cercam, né, o universo musical, como a melodia, como a harmonia, como o arranjo, né? Então são componentes da ordem musical que acabam mostrando que aquela letra de música, ela também ultrapassa aquele componente poético textual. Então é importante a gente entrar nessa discussão, porque na verdade o debate, ele chama a atenção para dois detalhes. Primeiro, não é equívoco reconhecer que a letra musical, ela é poética, ela tem componentes poéticos. Desde o princípio de compreender a poesia como criação, a ideia que os gregos colocam de poiesis, então, nesse sentido, existe um trabalho de elaboração estética dentro das letras musicais. A gente pode depois verificar, será que é uma elaboração estética criativa ou não? É um outro detalhe, mas de qualquer maneira, o princípio da elaboração estética está presente nas letras de música. Nesse sentido, é possível dizer, letra de música é poesia. Mas, entrando na seara musical, a gente sabe que a letra de música não é só poesia textual, ou seja, existem outros itens que precisam ser também reconhecidos nesse tipo de composição.
Tá certo, professor. Muito obrigado, professor. Até mais.
Até mais. Tchau, agradeço pela atenção de vocês. Tchau.
Esse foi o professor Marcos Fabrício Lopes da Silva, que escreveu o artigo Tributo à Língua Portuguesa na última edição do Boletim UFMG. O boletim pode ser acessado em www.ufmg.br/boletim. E se você quiser saber mais sobre o assunto, ele também sugeriu um livro. O livro é Como Usar a Música na Escola, da editora Contexto. O autor é o Martins Ferreira. E se você quiser ouvir essa entrevista novamente, amanhã ela estará disponível na página do Noite Ilustrada na internet, que fica no www.ufmg.br/rádio.
UFMG Educativa, a estação do conhecimento.